As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar deteve dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 37 anos por furto de automóvel e ainda por condução sem habilitação legal. No âmbito de uma ação de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR detectaram um veículo em circulação que constava como furtado no Conselho de Caldas da Rainha. No seguimento da ação policial, foi realizada uma abordagem à viatura e ainda três revistas pessoais de segurança, sendo que foi possível apurar que o condutor não possuía habilitação legal e que os suspeitos utilizaram uma gazua para colocar o veículo em circulação, o que levou às detenções em flagrante. Apurou-se ainda que o grupo tinha furtado outro carro no Conselho de Abrantes, carro que foi recuperado no Bombarral. A GNR apreendeu então duas viaturas, uma gazua e diverso material relacionado com a prática do ilícito. Os serviços da Câmara de Tomar foram chamados ao Centro Escolar de Casais para arranjo de uma rotura numa conduta, sendo que a intervenção foi precisamente junto de uma entrada-saída daquele estabelecimento dentro da escola por onde passam as crianças. A verdade é que esse trabalho ficou por concluir e assim continua desde há cerca de 3 meses com a existência agora de um buraco com cerca de 1 metro de profundidade, cercado por gradeamento, mas ainda assim acessível, uma vez que não há proteção em todo o perímetro. A redação da ERT chegou, entretanto, o aviso de um familiar de crianças que frequentam o centro escolar, que disse estar em causa a segurança dos mais novos. O mesmo sentimento foi manifestado também à nossa redação por João Luís Alves, presidente da Junta de Casais e Alviubeira, que não deixou de lamentar o arrastar desta situação.
Eu fui alertado para a situação porque temos lá uma classe de ginástica lá no centro escolar e eu vou lá também praticar essa ginástica, essas aulas de ginástica, e fui alertado por uma funcionária da situação e efetivamente eu fui abeirei do local e fui ver, de facto, há um buraco com cerca de um metro e qualquer coisa de profundidade que terá acontecido na sequência de uma ruptura nos canos da água, que foi efetivamente foi reparada, mas o buraco persiste e continua lá. Eu fui alertado pelas funcionárias e de imediato liguei para a Câmara Municipal, para o DOM, e falei com alguém lá do departamento, com um engenheiro, a alertar e a dizer que aquilo que era perigoso, porque é mesmo na entrada da escola, mesmo na porta principal, e os miúdos podem, no ato de brincadeira, podem pendurar-se ali, podem cair e podem efetivamente até ter algum problema decorrente dessa situação. Portanto, eu sei que os agentes da Câmara, sei que foram lá, passado um dia ou dois, foram ao local, estiveram a verificar, mas a verdade é que não, nada foi feito e o buraco continua lá e o perigo continua lá e a qualquer momento pode acontecer uma situação menos boa. Aquilo pode pôr em perigo a saúde física de algum miúdo. A verdade é essa.
A ERT contactou ainda Paulo Macedo, diretor do grupamento Templários, que entretanto procurou explicações junto da Câmara. O professor partilhou a informação que lhe foi transmitida e que se centra na possibilidade de o problema ainda não estar completamente resolvido e, por isso, o buraco ainda não foi tapado. Paulo Macedo reforça que os serviços de educação lhe garantiram que a situação não coloca em causa a segurança das crianças.
Efetivamente, após ter sido ouvido pela Rádio ETS e ter percebido o que se passa, fui consultar, efetivamente houve um e-mail enviado para a Divisão de Educação após a abertura desse mesmo buraco para poderem resolver o problema de uma ruptura que houve, e após essa informação que foi dada à Divisão de Educação, procederam ao arranjo, só que deixaram efetivamente um buraco depois de terem tapado terem resolvido o problema da ruptura. E a informação que eu recebi há pouco da Divisão de Educação é que, por sua vez, penso terem consultado a Divisão das Obras Municipais, efetivamente existe esse mesmo buraco, com um gradeamento que, segundo eles, está seguro, que evita qualquer problema com as crianças, e que eles pretendem tapar, mas ainda estão na expectativa de poder haver novamente algum problema de ruptura, e por isso é que ainda não o taparam. Portanto, a explicação que foi dada foi esta. Pretende é efetivamente vir a tapar rapidamente, mas que o espaço neste momento, o tal buraco, está com um gradeamento e que está seguro e que não levanta problemas de segurança.
Da parte da Câmara ficou essa garantia de que aquilo que foi feito, a intervenção que foi feita, direciona segurança para as crianças que ali possam estar na proximidade.
tal e qual foi aquilo que me foi dado há bocado como informação pela Divisão de Educação, e eu assim vou logicamente confiar que está tido em conta esse principal, para nós também, problema, que é não haja problema, ou melhor, que não haja nenhum acidente com crianças naquele espaço, e eu vou acreditar que a Câmara efetivamente já tem conhecimento do assunto e que irá resolver rapidamente também o problema, não é?
Intervenção dos serviços municipais da Câmara de Tomar no centro escolar de Casais deixa um buraco com cerca de 1 metro de profundidade dentro do perímetro da escola. Familiares e junta de freguesia dizem que está em causa a segurança das crianças.
Rádio R, a primeira a informar.
Um autêntico caos. A manhã desta sexta-feira fica marcada por filas intermináveis nos acessos à conhecida como Ponte da Chamusca, sendo que os veículos chegavam mesmo às entradas, quer da Vila Chamusquense e ainda da Golgã, com períodos de espera na ordem dos 60 minutos. E esta demora inacreditável coincide com a entrada em funcionamento dos semáforos que estão instalados na ponte. Em declarações à ERTE, José Rui Raposo, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém, considerou esta situação como inaceitável.
E ao termos conhecimento do que hoje de manhã se está a passar nos acessos à Ponte da Chamusca, com filas que vão desde a ponte até à Vila da Chamusca e até à Vila da Golgã, após o reinício do funcionamento dos semáforos, ainda que para avaliar mais uma vez o comportamento da circulação rodoviária no acesso àquela infraestrutura, nós estamos aqui a reafirmar uma ideia essencial, é que a cada dia que passa, e com aquilo que hoje de manhã se está a verificar, fica cada vez mais a ideia de que o que é necessário é uma solução alternativa àquela travessia. Portanto, a ponte não tem condições para albergar e para fazer fluir devidamente o trânsito sem que os utentes sejam obrigados a estes sacrifícios e a prejuízos por demais evidentes. Quer dizer, eu estava a ler aqui os relatos na comunicação social e isto é uma coisa perfeitamente inaceitável nos dias de hoje, não é?
Filas intermináveis nos acessos à conhecida como Ponte da Chamusca. Filas chegavam mesmo às entradas, quer da própria Chamusca, quer da Vila da Golga.
Rádio R, informação.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo pede que os autarcas da região sejam mais reivindicativos na procura de soluções para os problemas que se colocam no dia-a-dia das populações, não só na questão relacionada com o fecho intercalado da maternidade do Hospital de Abrantes, mas também pelas obras constantemente adiadas na urgência na unidade de Dr. Manuel Constâncio, para além das necessárias novas travessias no Tejo, entre outros processos de acessibilidades e de questões ambientais. Em declarações à ERTE, Manuel José Soares, porta-voz daquela comissão de utentes, adverte que as autarquias devem ir ao encontro das causas em vez de funcionarem como empresas financiadoras de eventos.
É evidente que para um conjunto de autarquias funcionam às vezes mais como empresas financiadoras de eventos do que ir às causas e àquilo que interessa verdadeiramente às populações, e nós salientamos aquilo que interessa verdadeiramente às populações. Não é aquilo que as populações, de uma forma mais fácil, efetivamente querem receber. Porque se estamos a dar festa, se estamos a dar passeios, tudo bem, as pessoas querem receber isso, mas depois os verdadeiros problemas a nível de saúde, a nível das acessibilidades, a nível até dos rendimentos das próprias famílias que hoje estão praticamente absorvidos só pelas questões essenciais, e quando chegam para as questões essenciais, o que nós vemos é realmente o conjunto dos autarcas do Médio Tejo não se manifestam. Qual foi a autarquia que se manifestou pela necessidade de reforçar os salários e as pensões dos seus municípios? Nós não conhecemos. Quais foram as autarquias que se manifestaram sobre um conjunto de acessibilidades que é possível, que é preciso ver, e no conjunto do Médio Tejo, não é? Situações isoladas, 2 ou 3 casos isolados relativamente às portagens, e mais nada, nunca mais se falou nesse assunto. Muito menos colocar em causa o trabalho que a Infraestruturas Portugal está a fazer, porque o conjunto de vias rodoviárias que se têm degradado. E, portanto, andamos aqui muitas vezes não a buscar os interesses. O nosso papel é um papel de emitirmos opiniões e e fazermos reivindicações que achamos que são as mais corretas, mas gostaríamos de ter mais gente a ter e a opinião e a ação junto de quem manda, junto dos poderes, nomeadamente junto do Poder Central, para que se resolvam algumas questões. Algumas têm anos. A urgência do Hospital de Abrantes tem praticamente 20 anos, que é onde são necessárias obras. Se verificarmos a estrada de acesso das zonas industriais de Riachos de Entroncamento à A23, tem 7 anos. Se verificarmos as travessias do Tejo, a mesma coisa. Se verificarmos a situação ambiental com o Navão, episodicamente o Almonda, o Alviela, estamos na mesma situação. Portanto, passamos a vida a anunciar situações que depois não se sabe quando é que vêm a ser realizadas.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo pede um papel mais reivindicativo aos autarcas da região. Francisco Santos, presidente da Junta de Carregueiros, esteve na ERTE por ocasião do Freguesia à Freguesia, onde fez um ponto de situação em torno da atualidade do seu território, com abordagem aos mais diversos temas. Por exemplo, o orçamento para este ano situa-se na ordem dos 130 mil euros, sendo que ao nível de obras propriamente ditas, ganha realce a intervenção no edifício da própria Junta, que estava a risco de ruir, admitiu Francisco Santos.
Porque está em curso e o que nos está a levar muito do nosso orçamento, e o orçamento da Junta é mesmo o edifício da Junta. Portanto, a Junta estava bastante danificada, a Junta estava mesmo em perigo, e eu digo mesmo em perigo de ruir, porque agora depois de ser tirado o telhado, e aquele telhado estava mesmo em perigo de ruir, estava mesmo bastante degradado. Portanto, com o apoio da Câmara, fizemos a pressão para que a Câmara nos ajudasse, porque senão não tínhamos orçamento para isso. O telhado foi arranjado, mas depois também achamos necessidade mesmo, e não tínhamos condições de voltar para dentro daquele edifício com o forro como estava, porque depois aquilo estava mesmo também o forro danificado. Depois de lá andar a trabalhar em cima, que se viu bem que havia barrotes, muitos barrotes partidos, que era um perigo nós estarmos ali debaixo. E as pessoas que lá estão, que temos atividades de idosos lá, era perigoso estarmos lá dentro. E, portanto, começamos também por interior da obra. Posso dizer, convido-vos um dia destes a visitar, só mesmo nós é que estamos a fazer, não demos administração a ninguém. Portanto, compramos os materiais e nós, elementos da Junta, estamos lá a fazer tudo de novo, a peladura, portanto estamos a dar uma cara nova, e não só cara nova, mas também pôr a Junta condigna de ser pronto, uma Junta condigna, que não estava, é um edifício antigo, funcionou lá a escola primária, ainda agora andamos a tirar paredes, que ainda eram as paredes de origem da escola primária, daquelas paredes antigas, estadigos, portanto ainda eram paredes antigas da escola.
Essa intervenção implicou deslocação dos serviços para o outro lado? Ou...
Sim, estamos a funcionar num edifício ao lado. Em princípio, quando começámos o telhado, pedimos ao senhor a cedência do espaço, porque era uma loja que ele tem, que está vazia, e portanto tivemos lá gratuitamente uns meses até o telhado estar pronto. Mas depois, também quando achamos necessidade de intervir na outra parte do edifício, pronto, achamos também por bem, estamos a pagar um aluguer ao senhor de lá estar. Uma coisa era estar lá 2 meses, outra coisa é como já estamos há 6 meses, certo? E portanto aquilo também é uma loja que está para alugar, portanto ao estarmos ali, o senhor não vai alugar, né, neste momento, né?
Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, aqui na ERTE, por ocasião do espaço Freguesia a Freguesia.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Dois homens e uma mulher com idades entre os 40 e os 50 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, indiciados de tráfico de droga, nos concelhos de Alvaiázer, Coimbra, Figueirão dos Vinhos e Penela. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 10 meses, os militares da GNR realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de 11 mandados de busca e na apreensão de cerca de 600 doses de produto estupefaciente, entre cocaína, haxixe, heroína e cannabis, assim como armas e munições milhões e ainda 1.090 euros em numerário. Os dois homens ficam agora sujeitos à prisão preventiva, enquanto a mulher foi constituída arguida.
Rádio F, informação.
A localidade de Rossio, ao sul do Tejo, em Abrantes, irá continuar a ter acesso à atual caixa multibanco situada no edifício do Santander Tota, precisamente até que o imóvel em causa seja vendido pela instituição bancária. A indicação foi confirmada em comunicado pela Junta de São Miguel do Rio Torto e de Rossio, ao sul do Tejo. Texto esse onde fica a garantia de que a população não ficará privada de um ATM, dado que a Câmara e a União de Freguesias têm estado em conversações com o Banco Santander e outras instituições para a instalação de uma nova caixa, num processo que engloba a definição de uma nova localização que cumpra os necessários requisitos legais, sendo que a Junta adianta mesmo que neste momento há um princípio de acordo para essa nova localização. Um jovem de 23 anos foi detido em flagrante pela Guarda Nacional Republicana, indiciado da prática de tráfico de droga. Aconteceu no Cartacho. No decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR, durante a abordagem a um veículo, aperceberam-se de um forte odor a produto estupefaciente. No seguimento da ação, foi efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura, onde foi possível verificar que o homem estava na posse de droga, o que levou à sua detenção e à apreensão de 77 doses de liamba e um triturador manual. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Cartacho.
Rádio F, a primeira a informar.
O Corpo de Voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar assinalou 17 anos de atividade. Para assinalar a data, registo nesta quinta-feira para a celebração de uma missa a cargo do Padre Rui Terezo, na capela da unidade Nossa Senhora da Graça, seguindo-se um lanche de convívio. A Liga dos Amigos tem como objetivos promover a colaboração na comunidade e suas instituições no bem-estar do doente e a sua promoção cultural enquanto pessoa, assim como promover a melhoria das condições de acolhimento e tratamento dos doentes, quer no internamento, quer no ambulatório, por forma a garantir a permanência das suas relações familiares e sociais, entre outras funções importantes. Paulo Grego, da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, em declarações ao repórter Manuel Subtil, recuou ao dia em que tudo começou e justificou a importância do trabalho realizado pelo grupo.
2006 foi quando se iniciou o primeiro dia do voluntariado, ou seja, criou-se o corpo, e então agora vamos dar ação a esse mesmo corpo. E então foi exatamente o que aconteceu no dia que eu acabei de dizer, que iniciou neste Hospital de Tomar, Nossa Senhora da Graça, o primeiro dia do voluntariado. Ou seja, e com estas pandemias e não sei quantos, houve um interregno de quase 3 anos em que tivemos interrompido, né? Não pudemos fazer voluntariado. E acontece que vamos ter que tomar a normalidade, e a normalidade é assim mesmo que se começa. É, não é começar, é dar continuidade ao que deixámos para trás para se fazer. E é nesse sentido que estamos aqui neste pequeno lanche. O Sr. Padre Rui Terezo, como capelão hospitalar, fez-nos o favor de celebrar a Santa Missa. E então a partir daqui é trabalhar, confiar, sempre com o primeiro objetivo, que é o nosso doente.
A Liga dos Amigos foi criada um ano antes, em 2005.
Exatamente. Então, foi feita uma escritura em que foi considerada como uma instituição de seguridade pública. A partir daí vamos trabalhar, vamos construir então o corpo, que é constituir a Liga. Órgãos sociais, criar sócios, criar o corpo de voluntariado, formações em cima de formações, porque era novidade. Felizmente temos um irremediável número de voluntárias, não perdemos muitas, felizmente não perdemos muitas. As que já eram continuaram a crescer e agora estamos a ter, temos mais novas voluntárias, senhoras que quiseram a iniciar o seu voluntariado, e estamos a dar o apoio ao Instituto Politécnico de Tomar, no sentido também da formação voluntária hospitalar às alunas que assim o pretendam.
Corpo de Voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar assinalou 17 anos de atividade.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como já foi divulgado, a Biblioteca Municipal de Tomar recebeu uma interessante conferência sobre a defesa do consumidor e na qual participaram várias associações do setor e alguns convidados. Foi uma iniciativa oportuna do município de Tomar para esta conjuntura, marcada por grande inflação, por práticas especulativas e por abusos de direitos dos consumidores, sendo natural que os tomarenses aderissem em grande número, o que, lamentavelmente, não aconteceu. Neste quadro, a Presidenta Anabela Feitas não frustrou as expectativas ao desafiar os oradores a lutarem por uma tarifa única do preço da água, à semelhança do que já acontece com a eletricidade, para evitar que Tomar e outros concelhos paguem o triplo ou o quádruplo do preço suportado por Lisboa, pois é uma forma de combater as assimetrias regionais e promover a coesão dos territórios. Depois, o período da manhã ficou marcado pelo emblemático defensor dos consumidores, Mário Frota, o qual afirmou que a DECO Proteste pactua com as empresas e engana os consumidores. As entidades reguladoras de água e de outros serviços não exercem uma regulação efetiva. A ASAI tem as competências de fiscalização, mas não tem as de punição. E o Governo não intervém na escalada dos preços para cobrar mais IVA com os aumentos verificados, apesar de finalmente nos últimos dias já ter resolvido intervir neste mercado caótico. Por outro lado, o período da tarde desta iniciativa foi dedicado à era digital, tendo o tomarense José Mendes uma intervenção muito pedagógica para os alunos presentes, já que abordou a digitalização dos serviços públicos, a transformação digital das empresas, os direitos digitais das pessoas, a liberdade de escolha online e ainda os conteúdos prejudiciais à saúde dos jovens. Em conclusão, os tomarenses reclamam e protestam de viva voz ou pelas redes sociais, muitas vezes contra tudo e contra todos, mas agora até desperdiçaram uma excelente oportunidade de obterem informações sobre os seus direitos e as formas mais eficazes de os exercerem no dia-a-dia.
José Rogério aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.